Parasha de esta semana, Parashat Vayetchanan. Y la haftará de esta semana comienza con las palabras Nachamu, Nachamu, a mí, consolai, consolai, meu povo. Y por eso este Shabbat leva el nombre de Shabbat Nachamu. A partir de este Shabbat, até Rosh Hashanah, tenemos 7 Shabbatot. Y ao longo desses 7 Shabbatot, lemos a haftará, uma haftará de consolo. Consolo sobre a destruição do Beit HaMikdash. E essa é a primeira delas. E é um Shabbat chamado de Shabbat Nachamu, o Shabbat do consolo, o Shabbat após Tisha B'Av. Na Parashá, Moshe Rabbeinu continua narrando e contando. E diz que ele rezou para Deus bastante, pedindo para poder entrar em Israel. E Deus disse, não, chega, basta, não reza mais, porque você não vai entrar. Mas eu deixo você ver a terra de Israel. E depois, Moshe continua lembrando acontecimentos, e lembra o grande acontecimento do recebimento da Torá, repete o decálogo, ele fala sobre o que pode acontecer se vocês se desviarem do caminho, que aliás é a leitura que lemos no domingo em Tisha B'Av. E depois Moshe Rabbeinu continua falando para tomar cuidado, para não estar cheio, com a casa cheia, com poços cheios, tudo com fartura. E acabar Deus nos livre esquecendo de Deus. Na nossa Parashá também aparece o Shema Yisrael, a primeira porção do Shema Yisrael. E no final da Parashá, Deus fala também, Moshe transmite para o povo o que vai acontecer quando vocês chegarem na terra e vão querer conquistar a terra de Israel. Saibam que vocês não têm grandes méritos assim para poder conquistar, não é porque vocês são um povo maior, e sim porque Deus tem um amor e um carinho especial por vocês. No começo da Parashá nós vemos sobre as preces que Moshe diz para o povo que ele rezou 515 vezes. E chegou um dado momento, depois dessas 515 vezes, Deus falou, chega, não reza mais, você não vai entrar em Israel. Dizem os nossos mestres que Deus falou para o Moshe, se você rezar mais uma vez, eu vou ser obrigado a atender o seu pedido. Eu não quero que você reza mais uma vez, porque eu não vou atender o seu pedido. Então chega. E aqui temos a pergunta muito óbvia. Se Deus não quer que Moshe entre em Israel, se Deus não quer que Moshe reze para entrar em Israel, por que que Deus deixou ele rezar 515 vezes? Tudo bem, já entendi. Se ele rezar mais uma, Deus vai atender ele. Ok, então rezas são algo cumulativo. Vai acumulando, acumulando, acumulando. Uma hora as coisas acontecem, uma hora Deus atende. Mas por que Deus deixou Moshe rezar tantas e tantas vezes se no final das contas não seria atendido? E a resposta para isso, nós podemos contar com uma parábola. Uma vez um sujeito queria comprar um terno para o seu filho. Era véspera de Pesach, ele foi até a loja, chegou na loja, pegou trânsito. Ele diz, eu preciso de um terno para o meu filho. Qual o tamanho do seu filho? Meu filho tem bar mitzvah. Na idade do bar mitzvah. E aí, qual o tamanho dele? Como assim o tamanho? Tem idade de bar mitzvah. Não, a idade de bar mitzvah, a idade de bar mitzvah não me diz nada. Tem idade de bar mitzvah aqui, ele é mais gordinho, tem mais magro, mais alto, mais baixo. Não dá pra saber, eu quero saber qual o tamanho dele. Diz o pai, mas eu não sei mais detalhes, é isso que eu posso te dizer. Bom, então traz o teu filho aqui. E ele então vai até em casa e pega trânsito de novo, até que consegue pegar o filho. O filho estava ajudando a mãe, véspera de Pêssego, até que ele traz na loja, finalmente. Vai chegar na loja, tem que esperar. Tem outras pessoas sendo atendidas. E ele ouve uma pessoa que está sendo atendida e pede também para o lojista: eu preciso de um terno para o meu filho. Qual o tamanho do seu filho? Meu filho tem idade de bar mitzvah. Ah, não tem problema. E o sujeito, o lojista, vai até a arara e pega lá um terno e diz: esse daqui. Aquele cara ficou furioso. Ele teve que ir até em casa, teve que trazer o filho. Agora o outro vem e pede a mesma coisa que ele pediu. O cara pega na arara e dá pra ele. Ele chegou e começou a xingar e gritar: como que você fez isso comigo? Pra ele, você consegue um terno, pra mim não. Diz o lojista: olha, vou te explicar. Quantos filhos você tem? Dois. Sabe esse cara aqui, que pediu o terno e eu dei pra ele o terno? Ele tem 15 filhos. Se o terno não servir pra um, vai servir para o próximo. Se não serve para o próximo, serve para o anterior. Se não, vai servir daqui meio ano para o próximo. Você tem dois filhos. Se não servir, não serviu. Você vai jogar fora. Da mesma forma, dizem nossos mestres que as preces, se não serve para um, serve para outro. As preces por si só são, em primeiro lugar, as preces por si só são um objetivo. Nós estamos acostumados a pensar, talvez, que eu rezo porque eu preciso de X, Y, Z, então eu rezo para que Deus me dê essas coisas. Não é verdade. A prece e as tefilot são um objetivo por si só, não um meio para adquirir coisas. Elas são um objetivo. O objetivo da reza é se aproximar a Deus. Ponto. Você rezou, se aproximou de Deus. Perfeito, você já ganhou o prêmio número um. Agora, pode ser que Deus vai atender ainda o pedido que você fez. Então você vai sair no lucro. E se as preces não vão servir para agora, pode ser que vão servir para depois. E se as preces não vão servir para você, pode servir para outra pessoa. Nós nunca sabemos por que nós estamos rezando. Nós nunca sabemos qual é o poder das nossas preces e onde vai chegar. Olha só, no passado, o povo de Israel, praticamente inteiro, no mundo inteiro, estão todas as pessoas rezando, rezando, rezando pelos três jovens que foram sequestrados. E assim foi. Até que finalmente encontraram, infelizmente, eles mortos. E se descobriu que eles foram mortos já na noite que eles foram sequestrados. Quer dizer, ao longo de um mês, o povo de Israel inteiro, ao redor do mundo, estavam rezando por jovens que já não tinham mais como voltar. E aí surge a questão: e essas preces vão para onde? Primeiro lugar, o povo de Israel inteiro se aproximou de Deus. Segundo lugar, o povo de Israel inteiro se uniu de uma forma incrível, em preces. Terceiro lugar, se essas preces não foram para lá, foram usadas para outras coisas. E como o Rav Chaim Kanievski falou na época, logo em seguida começou, estourou uma guerra. E nós já estávamos nos céus com preces pré-feitas, calibrados de preces, tantas e tantas tefilot. E quantos milagres aconteceram nessa guerra? Será que não foi graças a tantas preces que foram feitas antes? Se uma prece não serve para uma coisa, ela vai ser usada em outro lugar. Interessante que Moshe Rabbeinu, nessa prece, diz: Deus, você começou a mostrar ao seu servo a sua grandeza, a sua mão forte, que quem é como você, Deus, nos céus, na terra, que faz como as suas obras e como o seu poder. Me deixe passar e ver essa terra boa que está do outro lado do Jordão. Quer dizer assim, Deus, você começou a mostrar coisas incríveis, milagres na saída do Egito, milagres no deserto. Você mostrou, começou só. Isso é só o começo. Me deixa ver a terra de Israel. Peraí, qual a proporção? Chega vendo você, está vendo milagres incríveis, coisas maravilhosas no deserto. O que que de repente se fala? Deus, você já apresentou assim um começo das coisas. Deixa eu ver o resto em Israel. Qual o resto em Israel? Será que Israel não é muito menos do que tudo que você viu no deserto de milagres? Rav Mordechai Kamenetsky conta que ele é parente do falecido Rav Shlomo Volbe, de abençoada memória. Shlomo Volbe foi um dos grandes Baalei HaMussar, um dos grandes que transmitiram Mussar para o nosso povo. Isso é incrível, muito, muito grande. E ele diversas vezes visitou, Rav Kamenetsky diversas vezes visitou o Rav Volbe. Uma das vezes que ele visitou o Rav Volbe, ele falou: sabe, uma vez eu ouvi falar que o Rav de Brisk disse que quando o Mashiach chegar, vai ter que trazer os Alpes Suíços para Israel, para ter essa coisa maravilhosa em Israel. Diz o Kamenetsky que ele viu uma reação diferente do Rav Volbe. Rav Volbe levantou e falou: jamais! É impossível que o Rav de Brisk falou isso. Por quê? Porque nós estamos na terra de Israel, onde não há montanhas mais belas como as montanhas de Tzfat. Não há lago mais belo como o lago Kinneret. Não há cidade mais bonita do que Jerusalém. Na terra de Israel não falta nada. Tem tudo do bom e do melhor, do mais lindo e mais bonito. Não precisa de Alpes Suíços em Israel. Israel tem coisa muito linda. Diz o Kamenetsky, que aí dá para se entender as palavras de Moshe Rabbeinu: Deus, todos os milagres, todas as maravilhosas, incríveis que você fez para o nosso povo aqui no deserto, é só um começo. A terra de Israel é algo muito acima disso. Uma coisa muito mais bela, muito mais bonita. Milagres, coisas incríveis. Deus, você começou a mostrar, deixa eu ver o resto, deixa eu ver o ápice de tudo na terra de Israel. Olha só como que nós temos que enxergar as coisas e olhar para as coisas. Todo mundo concorda que Israel é bonito. Mas as pessoas, às vezes, olham para algumas outras coisas que tem pelo mundo afora. Isso daqui não tem Israel. Não é verdade. Nós temos que olhar. É verdade que hoje em dia, infelizmente, pela falta do Beit HaMikdash, de toda a santidade, pode ser que as coisas não são como na época do Beit HaMikdash. As coisas vão voltar a ser muito mais bonitas. Mas que a terra de Israel tem do bom e do melhor é algo que nós temos que acostumar a ver, a enxergar. Só para finalizar, na nossa paraxá nós falamos Shema Yisrael. Não podemos deixar de mencionar. Falamos Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Yisrael, ouça Israel. Deus, que é nosso Deus, é o Deus único. Nós temos aqui três pontos numa mesma frase. Primeiro, a existência de Deus. Segundo, a divina providência. Ele é nosso Deus, ele está nos acompanhando o tempo todo. Em terceiro lugar, a unicidade de Deus. Por que nós não falamos, anima a mim, eu acredito que Deus é nosso Deus, Deus é único. O que quer dizer Shema Israel, ouça Israel? Não é uma questão de crença, de fé? Por que nós não falamos, eu acredito? As palavras devem se encaixar melhor, anima a mim, eu acredito que X, Y, Z. Por que nós falamos, Shema Israel, ouça Israel? Diz Rav Leib Hassman. Se nós falássemos, anima a mim, eu acredito. A partir do momento que eu acredito, acabou. Eu continuo acreditando e fico na minha. E os outros, eu acredito. Nós falamos Shema Israel para nos lembrar que a partir do momento que nós acreditamos em Deus, nós temos como obrigação transmitir isso para os demais. Shema Israel, ouça Israel. Não pensar só na própria pessoa. A própria pessoa chegou num nível já de crença em Deus. Muito bom. Pense no outro. Tem outras pessoas que não sabem o que vem a ser. Se você sabe, se você tem algo a acrescentar ao outro, então vai, acrescente ao outro. O Hafetz Chaim conta a seguinte parábola. Uma vez, um rico ia viajar. Enquanto ele ia viajar, ele gostaria que os escravos aprontassem uma série de coisas na casa dele. Ele fez uma lista, chamou os escravos e falou, olha, eu gostaria, na minha ausência, vocês cumpram todos esses itens aqui, arrumem tudo isso que precisa ser arrumado. Para vocês não esquecerem, leiam todos os dias, duas vezes por dia, esse trecho, esse papel, para vocês lembrarem o que vocês têm para fazer. E assim o rico viajou, depois de algumas semanas ele voltou e perguntou para os escravos, e aí, fizeram? Lógico, fizemos. Fizemos o que o senhor mandou. Ele entra em casa, começa a olhar e vê que está tudo do mesmo jeito. Ninguém fez nada. Ele chamou de novo os escravos. Falou, cadê? Perguntei para vocês, falaram que vocês fizeram. Fizeram o quê? Não tem nada feito. Nenhum item da lista. Os escravos falaram, como não? Nós fizemos exatamente o que o senhor ordenou. Nós lemos esse papel duas vezes por dia. Diz o Hafetz Chaim, Deus dá instruções no Shema Israel. E para nós lembrarmos dessas instruções que nós temos a fazer todos os dias, Deus fala, lê duas vezes por dia. Temos que tomar cuidado para não ficar só na leitura e esquecer de aplicar o que está escrito no Shema Israel. Nós falamos que Hashem Echad, Deus é único, e Urashi traz aqui nesse versículo que hoje em dia, infelizmente, o nome de Deus talvez ainda não é exatamente único. Hashem Shehu Elokeinu, Deus que é nosso Deus hoje. Só nós reconhecemos. E os idólatras não reconhecem. Ele vai ser o Deus único. Conforme está escrito no versículo que então eu vou fazer todos os povos se voltarem uníssonos para chamar o nome de Deus. E como nós falamos todos os dias na Tfilá, e vai ser naquele dia, naquele dia o nome de Deus vai ser único. Deus vai ser único e o nome de Deus vai ser único. O que significa isso? Que hoje Deus não é reconhecido por todos. Mas vai chegar o momento que todo mundo vai reconhecer. Nós temos que fazer com que as pessoas reconheçam a Deus. Como é que nós podemos fazer isso? Como nós podemos fazer que Shema Israel, ouça Israel, Deus é nosso Deus, Deus é único? Como nós podemos fazer com que as pessoas passem a acreditar de verdade em Deus? E quando se fala acreditar em Deus, emunar fé, fé expressada com ações, Nós temos ações a fazer aquilo que Deus pediu. Como é que fica? Como nós fazemos para as pessoas reconhecerem Deus? Amarás a Deus, o vosso Deus. Diz o Talmud. Que seja o nome de Deus amado pelas pessoas por intermédio de você. Cause com que as pessoas amem Deus. Como assim? Simples. Muito simples. Se nós fazemos a vontade de Deus e nós temos um comportamento adequado, as pessoas olham e dizem, ó, tá vendo essas pessoas? Essas pessoas seguem o que Deus fala. Essas pessoas são educadas. Essas pessoas são refinadas. Temos que seguir esse caminho. Quando uma pessoa demonstra um bom caminho, uma boa conduta, virtudes, automaticamente as pessoas ficam encantadas com quem serve Deus. E dessa forma você vai amar Deus e você vai fazer com que as pessoas amem a Deus. Sabe o mérito que a pessoa tem? O Rav Yeshaya Vinograd, de abençoada memória, disse uma criança, um jovem, pode receber paraíso pelo estudo enquanto ele está dormindo. Como assim? Desde quando um jovem estuda quando ele está dormindo? Como é que ele consegue essa proeza? Porque se um jovem estuda como se deve, se um jovem tem afinco e dedicação ao estudo da Torá, os outros jovens veem ele como ele está estudando com gosto, com afinco, e essas pessoas se empolgam e estudam também bem. E aí pode acontecer que esse jovem já foi dormir, mas tem agora jovens que estão estudando graças à influência daquela pessoa. Esse jovem que está dormindo está recebendo méritos naquele momento de estudo. Ve'ahavta, faça com que as pessoas amem a Deus por intermédio de dar exemplo no seu comportamento.